O episódio a seguir contém descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br.
Alô, alô de casa, voltei. Hoje estou com uma companhia especial aqui, então se vocês ouvirem algum barulho, algum respirar do fundo, alguma roncada, né, seu Leo? Leo tá aqui comigo, Leo, pra quem não sabe, é meu filho barra meu cachorro, tá? Porque eu sou mãe de pet, né, neném? Oh, meu Deus do céu, meu neném. É assim que eu falo com ele. Gente, antes de eu começar, já começando, né? Quero só dar uns recadinhos. Se você é novo aqui, arroba podcriminólica, que a gente tem Instagram e vai ter as fotos desse caso. Esse caso é de 1900 e bolinha. Então, foi bem difícil encontrar a foto da época. Eu consegui encontrar duas fotos da Dorothy. É, encontrei algumas coisas, mas foi bem difícil de encontrar. Então, se você quer ver as fotos, se você quer ver mais fotos sobre esse caso, se você quer ver vários detalhes, vai lá, que tá tudo lá. E só mais um recado, eu quero dar um agradecimento muito especial pro amigo meu, seu Álvaro, Alex, Alvinho. Um beijo, Alvinho. Muito obrigada pela ajuda desse caso, porque o que acontece? Eu e o Alvinho, a gente é amiga assim, ó, há quantos anos, Alvinho? Muitos anos, vários anos. Vários anos, não vamos entrar em detalhes de quantos anos, porque aí, né, vai saber a minha idade. Então, tenho vários anos, muitos anos. Muitos anos, já perdi a conta de quantos anos. E aí, eu descobri que ele gosta do podcast. E ele escuta o podcast. E aí a gente tava conversando sobre os episódios e tudo mais. E um desses dias que a gente tava conversando, eu tava escolhendo o episódio que eu ia fazer pra semana. E aí eu falei pra ele. Eu falei, ó, tô em dúvida entre esses dois. E aí ele me ajudou a escolher. Porque segundo ele, vocês me digam, me falem se vocês concordam ou não. Segundo ele, porque eu tava entre um serial killer e o caso de desaparecimento. Inclusive, eu fiz serial killer não faz muito tempo, né? Então, também tem esse detalhe. Mas aí ele falou, olha, eu prefiro quando é um caso de uma história só do que serial killer, porque serial killer são várias vítimas. E não dá pra saber exatamente... Vocês estão escutando, né? Vocês estão escutando meu filho. O meu filho participando desse podcast, desse episódio. Tadiquinho, tá com muito sono. A mudança. Então, voltando. Daí ele disse, segundo o Álvaro Alex, quando é um caso de serial killer, como são várias vítimas, dá pra saber detalhe, mas não dá pra saber muito detalhe sobre a vítima, né? A gente sabe, assim, o que aconteceu, mas a gente não sabe a história da vítima. A gente, quando são várias, não tem como se aprofundar, que senão fica um episódio de 57 horas, né? Quando um caso específico, tipo, por exemplo, esse daqui da Dorothy. O caso dela vai ser o episódio todo falando sobre ela. Então, a quantidade de detalhes, né, é muito maior. Então, por causa de Álvaro Alex, escolhi esse episódio. Então, ouvindo um beijo. Muito obrigada. E vamos começar, então, o episódio de hoje. Episódio 85. O desaparecimento de Dorothy Arnold. Bom, então vamos começar logo esse caso, porque esse caso, olha, eu já vou adiantar que tem teoria do que aconteceu, tem especulação, é daqueles que a gente gosta. Bom, Dorothy Harriet Camille Arnold nasceu na cidade de Nova York em 1º de julho de 1885. Ela era a segunda de quatro filhos do importador de perfumes, o Francis Rose Arnold, e de sua esposa, a Mary Martha Parks Arnold. Ela tinha um irmão mais velho, o John, que nasceu em dezembro de 1884, e dois irmãos mais novos, o Dan, que nasceu em fevereiro de 1888, e a Marjorie, não é este ano, que nasceu em agosto de 1891. O pai da Dorothy, ele era assim, ó, daqueles finíssimos, tá bom, querida, ele era todo do chique, todo do rico, todo do dinheiro. Ele, para vocês terem uma noção, ele se formou em Harvard e ele era sócio sênior da F.R. Arnold & Co., que era uma empresa que importava produtos sofisticados, tá? Sofisticadíssimo homem. Bom, já a irmã dela, a Harriet, ela era casada com um juiz da Suprema Corte, o Rufus Parkham, e a família paterna da Dorothy era de descendentes de passageiros ingleses que chegaram à América no Mayflower, enquanto a mãe dela vinha de Montreal, né, que fica lá em Quebec, uma província de Quebec lá no Canadá. Bom, devido à posição social, né, da família, a família foi incluída no cadastro social, né? Como diz Luan Santana, né, um dinheiro vale mais que mil palavras. Bom, a Dorothy, ela foi educada em Velton School for Girls, na cidade de Nova York, e ela também frequentou o Brian Merrill College, na Pensilvânia, onde ela se formou em literatura e linguagem em 1905. Bom, daí após a formatura, a Dorothy, ela continuou morando com a família e ela tentou, então, iniciar uma carreira como escritora, porque lembrando, né, ela se formou em literatura e linguagem. Daí na primavera de 1910, né, ela já estava lá com seus... Quantos anos, amigos? Quantos anos? 25? Tá, com 25 anos, né? Faz tão enferrujado com conta. Bom, lá em 1910, dona Dorothy com, né, uns 25 anos... Ela escreveu um conto para a revista Macclare, que foi, infelizmente, rejeitado. Não tava muito legal o nome agora. Bom, daí, né, os amigos e a família da Dorothy, eles se divertiam muito, que eu não acho um pingo de graça, mas eles achavam que era engraçado pra caralho, ficar zoando da cara da coitada porque o conto dela foi rejeitado. Bom, mas o que acontece? Ela foi... né, alugou uma caixa postal lá, conseguiu uma caixa postal para receber as correspondências das editoras, as revistas que ela mandava conto, né, caso acontecesse alguma coisa, ela não ia para casa dela, então ninguém ficava sabendo. Bom, daí ela enviou um segundo conto para a mesma revista lá, para Macclare, não sei como chama essa revista. Enfim, ela enviou lá para a revista, né? O conto chamava The Poinsettia and the Flame, em novembro de 1910. Daí, essa história também foi rejeitada, coitada. Daí, de acordo com os amigos, né, da Dorothy, essa segunda rejeição deixou ela super envergonhada, super abatida, ela ficou muito mal. E 2 meses antes, né, dela desaparecer, a Dorothy, ela perguntou pro pai dela se ela poderia alugar um apartamento em Greenwich Village para escrever, né? Ela queria, assim, se dedicar o tempo exclusivo que ela tinha para escrever. Só que o Francis, também conhecido como pai da Dorothy, ele falou, filha minha querida, não vai sair não, não vai sair de casa não, você vai ficar aqui, pode ficar aqui, porque um bom escritor, ele escreve em qualquer lugar, não é a casa que faz um escritor não, segundo ele. Daí a Dorothy, então, né, continuou a tentar seguir essa carreira de escritora, mas ela não teve muito sucesso. Na manhã do dia 12 de dezembro de 1910, a Dorothy, ela falou pra mãe dela, né, que ela pretendia comprar um vestido pra usar na festa de debutante da irmã mais nova dela, da Marjorie, e ela foi pra, né, pra compra. Daí a Mary, ela se ofereceu, né, pra ir com a filha, falou, não, deixa que eu vou com você, eu te ajudo a escolher um vestido, menina. E ela falou, não, não quero não, mãe, pode ficar aí, não precisa vir não. Ela falou assim, ó, quando eu acabar, quando eu já, né, resolver tudo que eu tenho que resolver, eu te ligo, né, e a gente se encontra. E ó, pra vocês terem uma noção, hein, vocês terem uma noção, 1910... Ele já era tão rico que eles tinham telefone. Rapaz, eu tive telefone, eu tinha uns 10 anos. Em 1910, ele já tinha telefone, já, olha só. Dinheiros, né? Dinheiros, olha, outra coisa. Bom, mas aí voltando no caso, né? Então, ela deixou, né, a casa da família por volta de mais ou menos umas 11 da manhã. E de acordo com a família Arnold, a Dorothy, ela tinha aproximadamente de... vocês prestem atenção agora, hein? Vocês segura, vocês senta. E presta atenção, porque eu tô desacreditada até agora. Ela tinha aproximadamente entre 25 e 30 dólares em sua posse. 25 a 30 dólares daria mais ou menos, hoje, mais ou menos, de 727 dólares a 872 dólares hoje, tá porra. Imagina, você fala assim, como que 25 dólares é tipo 1.000 conto? Bom, aí, né, foi lá. Todos esses dinheiros dela, porque ela era muito rica, foi caminhando, né, da casa dela até a loja, porque ela morava lá, né, nos lugares chiques de New York, né, ela morava nos lugares chiques de Nova York, então era tudo meio que perto, foi lá. Daí, a Dorothy, ela comprou uma caixa de chocolate, aproximadamente por volta de meio dia, mais ou menos, e depois ela caminhou 22 quarteirões, olha, dá longe, hein? Moça andava. É, ela caminhou, né, ao sul, até a livraria Brentano, o nome da livraria, que fica lá na Quinta Avenida. Bom, daí, quando ela tava na livraria, a Dorothy, ela comprou um livro chamado Engaged Girl Sketches, e um livro de ensaios humorísticos da Emily Calvin Blake. Bom, os balconistas, né, dessa livraria, eles atenderam a Dorothy em ambas as lojas, os dois, né? O do lugar que ela comprou a caixa de chocolate e o lugar que ela comprou a revista lá naquela livraria. Eles disseram, né, que ela era muito educada, muito sofisticada. E ela não mostrava, assim, nenhum comportamento incomum. Tava normal, um dia comum, ela era muito, né, muito chique, muito fina, muito educada, né, muito, muito, se olhar na cara e saber que ela era rica. Bom, daí, né, fora da livraria, a Dorothy, ela encontrou, gente, não que quem não tem dinheiro não educar, tá, vocês entenderam, ela era, tipo, chique, sabe, toda, aí vocês entenderam, não vou ficar aqui dando explicação dos negócios, não. Bom, daí, né, fora da livraria, a Dorothy, ela encontrou uma amiga chamada Gladys King, que é o nome dela, nome inteiro. E a Gladys, ela lembrou que as duas, elas conversaram bem brevemente sobre a próxima festa de debutante da Marjorie, né? Que a Dorothy, lembra que a Dorothy ia comprar aquele vestido, né? Que ela ia comprar o vestido pra ir na festa de debutante da irmã dela, da Marjorie. E ela disse que a Dorothy estava de muito bom humor, estava fazendo planos e tudo mais. A Gladys, então, ela pediu licença pra almoçar com a mãe dela, lá no Waldorf Astoria. E aí, ela lembrou que a Dorothy disse pra ela que ela iria a pé pra casa, pelo Central Park. Então, ela ia cortar o caminho, né? E ia pelo Central Park até chegar na casa dela. A Dorothy viu ela pela última vez na 27th Street, um pouquinho antes das 2 da tarde. Quando ela se virou pra se despedir, pela segunda vez. Não houve relatos publicados de que a Dorothy, ela comprou o vestido dela. Então, ninguém sabe se ela realmente comprou aquele vestido que ela tava planejando comprar pra festa de debutante da Marjorie ou não. Ninguém ficou sabendo. Daí, no início da noite, a Dorothy, ela acabou não voltando pra casa pra jantar. Lembra que ela tinha combinado com a mãe dela, que ela ligaria na hora que ela acabasse de encontrar o vestido e tudo mais. Só que ela não ligou. Deu a hora do jantar, Dorothy não chegou. E como ela nunca tinha perdido, né, uma refeição sem avisar a família, a família da Dorothy ficou muito preocupada. E daí eles começaram a ligar pros amigos da Dorothy, porque todo mundo tinha um telefone, tá? Todo mundo era muito chique, todos os amigos tinham telefone também. Começou a ligar pra todo mundo pra tentar descobrir o paradeiro da Dorothy, só que ninguém tinha visto ela. Daí um pouco depois da meia-noite, já no dia 13 de dezembro, a Elsie, que é uma outra amiga da Dorothy, telefonou pra casa da família pra saber, né, se a Dorothy havia retornado. Daí a Elsie disse, mais tarde, né, porque a mãe da Dorothy, a Mary, ela atendeu o telefone e disse que a Dorothy havia voltado pra casa, que tava tudo bem, né? E daí, quando a Elsie pediu pra falar com a Dorothy, a Mary, ela meio que desconversou e disse que a Dorothy tava na cama já, que ela tava com dor de cabeça, que ela tinha ido deitar. Daí, com medo, né, que o desaparecimento da filha chamasse atenção da mídia, né, e pudesse fazer eles passarem vergonha perante a sociedade, né, a família Arnold, os bonitão, não quiseram denunciar pra polícia. Falaram, não, deixa quieto, rapaz, deixa quieto. Não, vamos procurar aqui só nós. Não vai contar pra ninguém, não. Senão o povo vai ficar de bafafá, vai ficar de converser. E vão ficar sabendo, e nossa família vai ficar falada. E, meu Deus do céu, aonde que vai a nossa cara nessa sociedade, né? Vai ficar todo mundo com vergonha. Então, deixaram quieto. Deixaram de lado, não falaram nada pra polícia por semanas, eles não falaram nada. Daí, né, especula-se que a família foi influenciada pelo desaparecimento que aconteceu em 1909 da Adele Boas, que era uma menina de 13 anos, que ela foi dada como desaparecida no Central Park. Só que mais tarde descobriram que a bonita tinha fugido pra Boston, né? Daí mais tarde ela acabou voltando pra casa. E aí a família Boas também, né, que era, assim, do Upper East Side, A família, muito da chique, ficou escandalizada, ficou com... Nossa, envergonhadíssima, né? Porque saiu todos os jornais que a menina tinha fugido e depois a menina voltou. E aí eles não quiseram passar por isso, né? Porque falaram, não, foi no Central Park também, vai ver, logo ela volta. Aí, em uma tentativa de manter, né, esse caso, esse incidente, essa coisa que estava acontecendo fora da imprensa, a família Arnold, eles contrataram o John Cave, que era um amigo da família e advogado, né, para tentar saber do paradeiro dela. Eles contrataram ele na manhã seguinte do desaparecimento da Dorothy, tá? Que fique bem claro, demoraram várias semanas para entrar em contato com a polícia, só que o John, eles já ligaram na manhã seguinte. Daí o John chegou até a casa da família, vasculhou o quarto da Dorothy, olhou tudo. E aí ele descobriu... O que ele descobriu? Eu conto pra você o que ele descobriu. Ele descobriu que, exceto pela roupa que ela usava, todas as roupas da Dorothy e os outros pertences pessoais ainda estavam no quarto. Ela não tava com absolutamente porra nenhuma. Ela tava assim, ó, com tudo que ela tinha, ela não levou nada. Ela foi sem capa do corpo. Do jeito que ela tava, que ela foi comprar um vestido, ela sumiu. Não levou documento, não levou as joias, ela não levou nada, tá? Tava tudo lá, certinho, bonitinho no quarto dela. O John, ele também encontrou cartas pessoais com carimbo estrangeiros, né? Em uma mesinha que ela tinha, duas pastas para transatlânticos na mesa e papéis queimados na lareira. Daí, presume-se, né, que esses papéis queimados eram aqueles manuscritos rejeitados. Lembra que ela escreveu aqueles contos e mandou pra revista? A revista falou de não, querida, hoje não faro. Então, esses daí. Eles achavam, né, que eram esses contos que voltou e ela pegou, tacou fogo e tocou foda-se. Bom, daí, nas semanas seguintes, o John, ele visitou prisões, hospitais, necrotérios, né, na cidade de Nova York, na Filadélfia e em Boston, mas ele não encontrou nenhum sinal da Dorothy. Detalhe aqui que parece meu pai, gente. Meu pai, quando ele chegava em casa, e aí eu e minha mãe não tava, a gente ia, sei lá, ir no meu tio, ele começava a ligar pro hospital, necrotério, em vez de ligar pra família, ele já pensava já que tinha morrido, já logo morri tudo. Bom, daí, voltando na história. Depois que a busca do John não teve muito sucesso, não conseguiu achar muita coisa, ele sugeriu pra família da Dorothy que contratasse os detetives Pinkerton. Bom, daí os investigadores do Pinkerton, eles vasculharam, né, hospitais da área e alguns outros lugares que a Dorothy costumava frequentar. Só que eles não encontraram também nada, nenhum sinal dela lá. Eles também questionaram os amigos da Dorothy e uns ex-colegas de faculdade sobre o paradeiro dela, só que também ninguém tinha visto ela. Daí, como o Keith, ele havia encontrado, né, algumas... eles chamam de literatura de transatlântico. Eu acredito que seja algum panfleto, alguma... como se fosse uma agência de viagem, sabe? Que tinha algumas coisas sobre transatlântico. Então, daí como, né, ele encontrou esses panfletos, essas literaturas de transatlântico, no quarto dela, um dia depois que ela desapareceu, os investigadores do Pinkerton, eles teorizaram então, ó, vai começar as teorias agora, hein? Teorizaram na cabeça deles que a Dorothy, ela poderia ter fugido com um homem pra Europa, né? Com um homem, porque uma mulher não consegue fazer nada sozinha, né? Tem que ser por causa de um homem, né? Olha, meus senhores, vocês me façam o favor. Bom, voltando. Daí, os agentes, eles procuraram, né, alguns registros de casamento também, não encontraram nada com o nome de Dorothy. Os agentes, eles foram, então, eles despachados pro exterior para revistar os transatlânticos que chegavam em Nova York, né, era tipo o Titanic. Daí, várias mulheres que correspondiam com as descrições físicas da Dorothy, elas foram encontradas, mas nenhuma delas era Dorothy. Bom, daí depois que o Keith e os outros detetives, eles não conseguiram encontrar a Dorothy, eles então conseguiram convencer o Francis, né, o pai da Dorothy, a entrar em contato com o Departamento de Polícia de Nova York, mais conhecido como New York PD, né? E daí a polícia então aconselhou ele a dar uma entrevista coletiva, né, para obter o máximo de publicidade possível, para que todo mundo ficasse sabendo, para todo mundo, né, se alguém soubesse, se alguém tivesse visto ela, eles iriam entrar em contato. Daí, o Francis, né, ele resistiu, Falou que não, que não, que não, que não, que não, mas no fim disse que sim. Daí, em 25 de janeiro de 1911, né, ou seja, no ano seguinte, os repórteres que se reuniram, né, no escritório do Francis em Nova York, onde ele informou para os repórteres sobre o desaparecimento da filha e ofereceu uma recompensa de $1,000, que é aproximadamente $29,000 hoje. Nossa, para quem tinha tanto dinheiro oferecendo em 30 mil, nossa... Nem arredondou. Bom, ofereceu todo esse dinheiro, né? Pra que se alguém soubesse de alguma informação, o paradeiro dela, qualquer coisa que ajudasse a encontrar a Dorothy. Bom, durante essa coletiva de imprensa, os repórteres, eles perguntaram pro Francis se era possível que a filha dele ainda estivesse viva e tivesse simplesmente fugido com o homem. Meu Deus do céu, rapaz! Dá um tempo, velho! Que com o homem deixa a mulher viver. Aí eu me estresso, pelo amor de Deus. Bom, daí, voltando nessa entrevista coletiva, que eu já tô achando que é uma palhaçada, né? Ele disse que ele não permitiria que a filha dele namorasse. De jeito maneira, minha filha vai namorar. 25 anos, tá? 25 anos. Você aí que tá aí 15 anos, tá com namorado, você dê valor. Porque, né? O negócio era difícil no passado. Bom, o Francis, ele negou, né? Que ela... teria fugido, né, ido embora com algum homem, ele afirmou, abre aspas, eu ficaria feliz em vê-la se associar com mais rapazes do que ela, especialmente alguns jovens de cérebro e posição. Alguém cuja profissão ou negócio o manteria ocupado. Não aprovo jovens homens que não têm nada para fazer. Fecha aspas. Nossa só. Nossa. Bom, os repórteres, né, logo descobriram, então, porque eles são bobo nem nada, que esse comentário do Francis era uma indiretinha pra alguém. Ele não tava falando à toa. Tava falando do seu George Criscon Jr., né, que era um homem que a Dorothy, ela conheceu enquanto ela estudava em Brymore e com quem ela acabou se apaixonando. Oh, que bonitinho. Bom, o Griscor, né, que ele preferia ser chamado de Junior, ele era um engenheiro de 30... Gente, um engenheiro, tá bom? De 30 anos, que vinha de uma família podre de rica da Pensilvânia. Inclusive, ele morava ainda... deixa eu desejar um pouco nessa parte, né, meu amigo? Morava ainda com a família num hotel em Pittsburgh. Agora, vocês me respondem. O cara tinha 30 anos, era um engenheiro podre de rico e o pai dela falou... Não vai namorar com esse povinho, não. Olha, difícil agradar um homem. Difícil. Bom, os repórteres também descobriram que em setembro de 1910, a Dorothy, ela mentiu para os pais, quem nunca, e disse que ela iria visitar um ex-colega de classe. Bom, não mentiu, né? Era um ex-colega de classe. De Brymer, lá em Boston. Daí, os pais da Dorothy descobriram que a bonita foi encontrar o Juninho. O que ela fez? Ela vendeu, aliás, ela penhorou $500 em joia. Agora, vocês me lembrem bem que o dólar naquela época era 29 vezes mais do que o valor, tá? $500 ela penhorou em joia ou semana cara. Né, para financiar essa estada de uma semana lá em Boston. Daí, depois que ela voltou para casa, os pais da Dorothy a proibiram, né, de continuar esse relacionamento com o Griscom, porque eles consideravam ele inadequado. Bom, apesar dessa desaprovação, a Dorothy, ela continuou a se corresponder com o Junior, e os dois, eles se viram pela última vez no início de novembro, um pouco antes dele sair de férias com os pais. Bom, daí, após o desaparecimento da Dorothy, o Junior, ele foi encontrado de férias, né, com os pais lá em Florença, na Itália, e a família da Dorothy, então, enviou um telegrama para ele em 16 de dezembro, pedindo mais informações, né, sobre o desaparecimento da Dorothy, se ele sabia de alguma coisa, se ele tinha visto ela, se ela tava com ele, qualquer informação, né, para conseguir encontrar a Dorothy. Bom, daí... Em um telegrama de retorno, ele negou qualquer conhecimento do paradeiro dela, né? Ele alegou que ele não sabia de absolutamente nada sobre esse desaparecimento, não tinha nada a ver com isso. E no início de janeiro de 1911, a mãe da Dorothy, a Mary e o irmão dela, o John, eles viajaram para a Itália de navio, para o quê? Para interrogar o Juninho. Foi lá, falou, rapaz, você vai me abrir essa boca agora, porque eu quero saber aonde que a minha filha tá. Daí eles se encontraram, né, num quarto no Anglo-American Hotel em 16 de janeiro. E ele continuou afirmando, jurando de pé junto, que ele não sabia onde que a Dorothy estava. Bom, durante essa visita, a Mary e o John, eles exigiram, né, que ele entregasse as cartas que a Dorothy havia enviado para ele. Por quê? Porque na cabeça deles, podia ter alguma pista, ela podia ter falado alguma coisa, algum plano, então eles queriam todas as cartas. Daí, mais tarde, o John, ele inclusive afirmou que as cartas, elas não continham nada de importante, e ele disse que eles acabaram destruindo as cartas. Agora, vamos fazer um raciocínio rápido aqui. Eles pediram as cartas para encontrar algum vestígio, alguma pista, alguma coisa. O que faz esses dois acreditar realmente que se tivesse alguma carta, que tivesse alguma informação importante, que o Juninho ia dar para eles? Ele tinha lá 37 cartas. Uma, ela falava, vou estar em tal lugar. Só não dá essa carta, né, meu amigo? Dá as 36. Eles falam, não, um monte de carta, não tinha nada, tava tudo limpo. Olha, eu falo que esse povo tem que ouvir mais true crime pra ficar mais perto, mas eles não me escutam. Bom, daí, voltando, né, no retorno deles para os Estados Unidos em fevereiro de 1911, o Junior disse à imprensa que ele pretendia se casar com a Dorothy assim que ela fosse encontrada e com a condição de que sua mãe aprovasse o casamento. Daí, não demorou muito pra Mary falar que nem por cima do meu cadáver, nunca que irei aprovar esse relacionamento. E, né, não ajuda também, porque não tá vendo como o moço tá fazendo isso pra ver se ela volta? Mas não entende. Bom, daí naquele mesmo mês, o San Francisco Chronicle, ele relatou que os funcionários do hotel aonde o Junior tava hospedado, né, eles viram uma mulher com um véu que eles acreditavam ser a Dorothy. De acordo com a equipe, o Junior e essa mulher, de véu, misteriosa, eles tiveram uma conversa super séria, muito acalorada, que eles não conseguiram entender o que, né, tava falando, mas a mulher, ela parecia muito agitada. Bom, nos meses seguintes ao anúncio, né, do desaparecimento da Dorothy, o Junior, ele gastou milhares de dólares em anúncios nos principais jornais pedindo que ela voltasse para casa. Agora, essa história vai começar a ficar um pouco complicada, um pouco confusa. Por quê? Porque uma das hipóteses é ela ter fugido com o Júnior e ela ter visto o Júnior. Mas se ela viu ele, se ela tava com ele, se ele sabia do paradeiro dela, por que raios ele tava gastando todo esse monte de dinheiro em propaganda de anúncio pra falar pra ela voltar pra casa? Né? Então, vamos tentar ver se a gente descobre esse negócio. Porque minha cabeça é confusa já. Bom, voltando lá no final de janeiro já de 1911, o New York PD disse, né, disse que acreditava que a Dorothy, ela estava viva e que ela retornaria por conta própria. A família da Dorothy não muito acreditava nessa coisa, não acreditava muito, porque eles acreditavam que ela já tinha morrido. Estranho, hein? Estranho. Bom, daí, por volta dessa época, o Francis, pai da Dorothy, né, só lembrando, disse à imprensa que ele acreditava desde o início que a sua filha havia sido atacada e morta enquanto ela caminhava para casa, quando ela estava lá no Central Park, e que o seu corpo havia sido jogado no reservatório do Central Park. Ele, inclusive, citou duas pistas que não revelaria publicamente, mas que confirmavam as suas suspeitas. Bom, daí a polícia rejeitou, né, essa teoria, porque nos dias que antecederam o desaparecimento da Dorothy, a temperatura de Nova York caiu para menos 6 graus e o reservatório acabou congelando, né? Daí a polícia então vasculhou Central Park de tudo quanto é jeito, não encontrou nada, nada de Dorothy, nada. Daí quando o reservatório descongelou, a polícia também vasculhou a água, olhou tudo, viu tudo, olhou tudo, nada de nenhum corpo, nada de Dorothy. Daí, nos dias seguintes ao anúncio do desaparecimento da Dorothy, a polícia, então, distribuiu panfletos com a foto, né, descrição física, informando sobre a recompensa, né, nos Estados Unidos, Canadá e México. O New York Times, inclusive, continuou a cobrir a história quase diariamente, era quase um Big Brother do negócio. Todo dia tinha lá atualização do caso da Dorothy no New York Times. A publicidade levou os investigadores, inclusive, a receber ligações de pessoas nos Estados Unidos que afirmavam, né, ter visto a Dorothy. Só que essas ligações, elas foram investigadas e não foram, né, não eram verdadeiras, elas eram falsas. Aí, a família da Dorothy também recebeu duas notas de resgate de supostos sequestradores, né, que exigiam $5,000 pelo retorno da Dorothy. E essas alegações de sequestro também foram, né, foram tudo, viram que era tudo falso, nada disso era verdade. Daí, já no início de fevereiro, o Francis, ele recebeu um cartão postal assinado Dorothy com um carimbo da cidade de Nova York que dizia, estou segura. Daí, embora a caligrafia, né, combinasse muito com a caligrafia da Dorothy, o Francis, ele acreditava que alguém havia copiado a caligrafia da Dorothy dessas amostras, né, que foram publicadas no jornal em um cartão postal, né, então isso não passava de uma piada cruel. Daí, na mesma época, um joalheiro de São Francisco, né, ele afirmou que uma mulher que ele reconheceu como sendo a Dorothy pediu para que ele gravasse uma aliança de diamante para ela em 7 de janeiro com as inscrições, abre aspas, para AJA, D e RB, em 10 de dezembro de 1910. Bom, daí pouco depois disso, o New York PD anunciou que havia decidido parar com as investigações, né, do desaparecimento da Dorothy, dizendo que acreditava que ela, infelizmente, estava morta. O vice-comissário da polícia da cidade de Nova York, o William Flynn, ele afirmou, abre aspas, essa agora parece a única maneira razoável de ver o caso. A garota está desaparecida há 75 dias e em todo esse tempo nenhuma pista foi encontrada. Não temos evidências de que o crime tenha sido cometido e o caso agora é de uma pessoa desaparecida e nada mais. Fecha aspas. A polícia, então, continuou, né, a investigar esses relatos quando tinha alguém que falava, ah, eu vi ela em tal lugar, ah, eu vi ela com ciclano, fulano, beltrano. Só que nada dessas pistas levou até a Dorothy. Muitas teorias e rumores sobre o desaparecimento da Dorothy continuaram a surgir. Uma das teorias é que ela havia escorregado em uma calçada congelada, batido a cabeça e estava em um hospital com amnésia total. Daí essa teoria acabou não dando certo porque não havia nenhuma mulher, né, com a descrição dela, o jeito que ela era, em nenhum hospital da área que tivesse sofrido essa conclusão. Outra teoria, né, que surgiu é de que ela havia sido drogada e sequestrada, só que essa teoria também foi desconsiderada, porque ela foi vista pela última vez em uma rua super movimentada no meio da tarde. Então seria quase impossível alguém drogar ela, né, e sequestrar ela, porque com certeza alguma pessoa ia ver, e como eu disse, o caso estava sendo, né, assim, todo mundo sabia, não tinha um que não soubesse da Dorothy em Nova York. Então, caso alguém ficasse, tivesse visto, eles iriam entrar em contato com a polícia. Daí, o George, né, mais conhecido como Juninho, que também era namorado da dona Dorothy, ele teorizou que ela havia cometido suicídio porque ela estava desanimada, né, com a carreira dela de escritora. Lembra que eu falei que ela estava meio brocochô porque ela mandou dois contos e eles não quiseram o conto dela? Não tava muito animadinha. E aí ele acha que ela teria se suicidado, né, por causa disso. A Dorothy, ela inclusive escreveu uma carta pro Júnior expressando, né, esse seu desapontamento com a falta de progresso como escritora. E ela deu a entender que talvez, ela tentaria suicídio. Nessa carta, nesse trecho, ela diz, abre aspas, bem, o conto voltou. McClary me recusou. O fracasso me encara. Tudo que posso ver à frente é uma longa estrada sem volta. Mamãe sempre pensará que aconteceu um acidente. Fecha aspas. Vixe. Bom, alguns familiares e amigos da Dorothy também disseram acreditar que ela havia sim cometido suicídio, mas eles sentiram que ela se matou por outro motivo, né? Juninho. Eles achavam que esse relacionamento com o Júnior não estava muito bem das pernas, né? O pai dela também não ajudava. E aí ela viu que não ia ter muito jeito, pegou e se matou. O New York World, ele também apoiou, né, esse raciocínio depois que ele descobriu que o primo do Júnior, o Andrew, ele havia pulado de um transatlântico depois de ter sido proibido de se casar com uma governanta inglesa. Olha, existem várias teorias nesse caso. Várias teorias nesse caso. Eu não consigo ter muita opinião sobre qual que eu acho que aconteceu. Mas se eu for escolher uma, eu acho que eu escolheria essa. Dela ter pego um transatlântico, pulou no mar, deu uma de Jack, morreu no oceano. Porque, não sei, eu acho que foi isso que aconteceu. Bom, um dos outros rumores, né, mais conhecidos, é que a Dorothy, ela engravidou, procurou, né, pra fazer um aborto, e morreu durante ou após o procedimento, e aí ela... E daí, eles secretamente enterraram ela ou cremaram. Esse boato ganhou ainda mais credibilidade quando, no início de abril de 1916, uma clínica de aborto ilegal, né, que operava nos porões de uma casa lá na Pensilvânia, foi invadida pela polícia. Eu, inclusive, coloquei fotos dessa casa. Foto assim, foto da época, tá? Então, não queira ver quantos tijolos tinha na casa, porque a foto é bem ruim. Mas dá pra ter uma noção dessa clínica. Bom, a clínica era dirigida pelo Dr. C.C. Meredith e se tornou notoriamente conhecida como a Casa do Mistério, depois que várias mulheres da área desapareceram após visitar a clínica. É quase um H.H. Holmes esse maluco, né? Bom, daí um dos médicos que trabalhava nessa clínica era o Dr. H. A. Lutz, que testemunhou ao promotor distrital do Condado de Nova York e disse que a Dorothy, ela havia sim morrido lá, né, depois de sofrer algumas complicações de um aborto. E o Dr. Lutz, e ele afirmou que, como muitas mulheres, né, que abortaram nessa clínica e morreram, o seu corpo foi queimado na fornalha. Daí, enquanto o promotor disse, né, acreditar que a Dorothy, ela havia sim morrido nessa clínica, o Francis, pai da Dorothy, disse que ele achava essa história ridícula e absolutamente falsa, porque, né, lembrando, filha dele, imagina, que ia estar grávida. Bom, o advogado da família, né, o John Keith, ele disse mais tarde na mídia que 2 meses após o desaparecimento da Dorothy, ele recebeu uma dica de um advogado de Pittsburgh de que ela estava, né, em um sanatório local. Daí o Keith, ele afirmou que ele e dois detetives, eles viajaram para Pittsburgh, né, para tentar descobrir quem que era essa mulher. Só que quando eles chegaram lá, eles descobriram que não era Dorothy. Bom, mais de 5 anos após o desaparecimento da Dorothy, em abril de 1916, um criminoso condenado chamado Edward Glenners, ele foi preso em Rhode Island por tentativa de extorsão. E daí ele alegou que ele recebeu $250 para enterrar um corpo de uma jovem em dezembro de 1910. O Edward, ele afirmou, né, que um conhecido dele, que ele conhecia só como Little Lou, ele não sabia o nome, mas sabia, né, que chamava Little Lou, contratou ele para levar uma mulher de uma casa lá em New Rochelle, eu acho que é New Rochelle, se não for agora é. Contratou, né, para levar essa mulher lá dessa casa para West Point em Nova York. Na casa, né, que ela tava antes, ele disse que ele e esse tal de Little Lou, eles foram recebidos por 2 homens, um dos quais se chamava Doc, e o outro se chamava Glenarys. E o outro, que o Edward descreveu como sendo rico e bem vestido, que correspondia com a descrição física de adivinha quem? Do Juninho, minha gente, do Juninho. Olha só, esse Juninho tem mais coisa pra esconder do que... Bom, Edward falou que viu, então, o tal do Doc, o tal do Juninho, né? Bom, ele não viu o Juninho, mas a descrição é muito parecida com a do Juninho, então pode ser que seja ele, né? E o Edward e o Little Lou, então, eles colocaram essa mulher que estava inconsciente no carro e levaram ela para casa lá em New Jersey. Daí, durante a viagem, o Edward, ele disse que o Little Lou disse pra ele que essa mulher era a Dorothy Arnold, né? E o Edward, ele também disse que ele reconheceu a Dorothy e foi capaz de identificar um anel que ela tinha no dedo indicador, porque esse anel combinava com o anel que ele havia visto em um desses panfletos de desaparecimento dela. No dia seguinte, o Little Lou, então, contratou o Edward de novo pra terminar o serviço, né? E daí, ao retornar lá naquela casa em New Jersey, o Doc, lembra o Doc? Ele informou para os homens que a mulher havia morrido na casa durante uma operação. O Edward, ele disse que ele e o Little Lou, eles levaram o corpo dessa mulher de volta para casa, lá em New Rochelle, ou sei lá que nome que é. Bom, daí o Edward disse que ele e o Little Lou, então, levaram o corpo dessa mulher de volta lá pra aquela casa onde ela tava primeiro. Eles envolveram, né, o corpo num lençol e enterraram ela no porão. O Edward, inicialmente, ele contou essa história pra um diretor da prisão, né, e então ele acabou contando pra, pro mais mandante, gente, esse diretor. Só que daí, após essas entrevistas, né, sequentes que tava acontecendo, principalmente com a aplicação da lei, o Edward, ele meio que ele deu um de, não sei, esqueci, não me lembro mais, olha só que coisa, não sei o que você tá falando, não, eu não falei isso, não lembro se eu falei isso. Diz que não sabia nada do paradeiro da Dorothy, não sabia nada que tinha acontecido, não era bem assim não, mudou de ideia, né? Aí a polícia, mesmo assim, seguiu, né, essas pistas que o Edward tinha dado, foi lá nas casas, lá, pela redondeza onde que o Edward tinha falado que ela tava, que ela foi enterrada, escavou em vários porões, né, de várias casas, só que nada foi encontrado, nenhum resto humano foi encontrado. O pai da Dorothy, ele negou, inclusive, essa afirmação, né, que o Edward disse, dizendo pros repórteres que essa história era um absurdo total. Bom, esse pai dela também tá me deixando um pouco atrás da orelha. Bom, anos após, né, o desaparecimento da Dorothy, vários supostos, como que eu posso dizer? Não avistamentos. Várias pessoas disseram que viram ela pelos Estados Unidos, né? E ainda continuavam relatando que eles viram ela em algum lugar. A polícia continuou a investigar os relatórios, mas acabava que todos eram falsos. Todas as pistas que eles tinham acabavam em nada com nada. Daí a família da Dorothy também continuou, né, a receber essas cartas de mulheres que afirmavam que elas eram a Dorothy, que também, né, eram investigadas, só que sempre voltavam como sendo falsas. Uma dessas cartas veio de um advogado da Califórnia que alegou que a Dorothy, ela estava vivendo como Ella Navis em Los Angeles, uma alegação, inclusive, que o pai dela contestou. Tô falando que esse homem tem coisa escondendo. O caso, então, ganhou atenção novamente em 8 de abril de 1921, quando, durante uma palestra em Nova York, o capitão John Reid, do Bureau de Pessoas Desaparecidas, ele afirmou que o destino da Dorothy era conhecido pelo Burial e de sua família há tempos, só que ele se recusou a explicar e ele não disse, né, se a Dorothy estava viva ou se ela estava morta. Ele só disse que eles sabiam exatamente o que havia acontecido com ela. No dia seguinte, ele afirmou que ele foi, digamos que ele não era bem isso que ele queria dizer, negou que eles soubessem do destino do que tinha acontecido com a Dorothy. Diz que não foi bem assim, foi mal entendido, ele falou sem pensar, que ele estava arrependido, que não era isso que ele quis dizer. Nas semanas seguintes ao desaparecimento da filha, o Francis, ele gastou aproximadamente $250 mil tentando encontrar a filha dele. Agora vocês lembram, né? Tanto que era o dólar naquela época. Ele continuou, né, a sustentar que ele acreditava que a Dorothy, ela havia sido sequestrada e assassinada no dia em que ela desapareceu ou logo depois. Isso aí que eu não entendo, porque ele falou, ele gastou muitos milhões pra tentar achar a Dorothy, mas aí ele tinha certeza que ela tinha sido morta no dia seguinte. Faz sentido nenhum, senhor. Bom, mas, né, ele acabou morrendo em 6 de abril de 1922, e no testamento dele, ele intencionalmente não fez nenhuma citação sobre a Dorothy, afirmando que ele estava convencido de que ela não estava viva. De acordo com o Keith, sabe aquele advogado da família, a mãe da Dorothy, a Mary, ela não compartilhava dessa opinião do marido, né, de que a filha havia sido sequestrada e assassinada, e ela sim tinha esperança de que ela ainda estivesse viva. A Mary, ela morreu em 29 de dezembro de 1928, e um pouco depois da morte dela, o Keith, ele declarou publicamente que ele acreditava que a Dorothy havia cometido suicídio por causa da carreira de escritora fracassada que ela teve. Bom, em um obituário para Mary Arnold, a Unit Press Association, que agora é a UPI, referiu-se, né, à busca pela Dorothy Arnold como sendo, abre aspas, a maior busca da época e que fez muito para desenvolver a cobertura policial dos jornais modernos. Fecha aspas. E esse, meus amigos, é o final desse caso. Eu sei que eu gosto de caso sem solução, mas eu odeio caso sem solução porque eu fico, meu Deus, o que aconteceu? Esse é um desses casos. Eu quero que você agora, você vai lá no post desse caso e me conta o que você acha. O que você acha que aconteceu com a Dorothy? se ela se suicidou, se ela foi morta, se ela morreu no aborto, se ela pulou do navio. O que você acha, o que passa nessa sua cabecinha que aconteceu com a Dorothy? Vai lá, me conta, porque eu quero saber. Eu sou curiosa. E é isso. Se você tiver alguma dica, alguma sugestão, eu acho que já escolhi o caso da semana que vem, mas principalmente se você tiver caso pequeno, porque o que acontece? Eu contei lá nos stories do Instagram, mas vou contar aqui pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Aquele Insta Case Criminolic que eu tô fazendo agora, são quando casos são pequenos, não são grandes o suficiente pra fazer um episódio, porque normalmente eu tento pegar casos com muito detalhe, com bastante detalhe, que dá pra gente entender o que aconteceu. Só que tem casos que não tem conteúdo, não tem material suficiente, né, disponível. E aí eu pensei, e eu sempre acabo meio que ficando puta da vida, porque tem uns casos muito bons, só que são muito pequenos, é tipo, sei lá, 5 minutos falando. E como eu mudei de casa, eu não tenho mais meu cenário. Então não tem como muito fazer vídeo mais. Aí eu acabo que fico perdendo esses casos, porque são bons, só que não tem, né, o suficiente. Então eu resolvi fazer o Insta Case Criminolic, que são os casos que eu trago, normalmente são casos pequenos, que eu faço como post lá no Instagram, tá? Então se você tiver alguma sugestão de caso grande, caso pequeno, qualquer caso, me manda uma mensagem, só me manda um oi, só me manda que coisa, gente. Esqueci a palavra, sou carente, eu gosto quando me manda mensagem, eu gosto que fale comigo, eu gosto. Então, se você quiser, me manda uma mensagem. E pra quem já esqueceu, pra quem falou assim, ah tá, depois eu sigo, e aí esqueceu, em vez de voltar lá no começo, @podcriminolic, tá? Eu tô lembrando você de novo, você vai lá, você me siga no Instagram, porque olha, te falar, viu? Te falar que dá trabalho, mas não tô reclamando não. Tô, mas não tô. Mas é isso daí, é o que eu sei fazer, eu reclamo. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.